Audiobook grátis apresenta, ao mesmo tempo, porém, que altamente nos pronunciamos contra os indivíduos que praticaram tão grande crime, temos obrigação de declarar em testemunho a verdade que na sociedade dos divodignos não se decidiu nem se tratou da morte dos membros das deputações. Joaquim Martins de Carvalho, Apontamentos para a História Contemporânea. Os primeiros atos de Dom Miguel como regente, conjugados com o entusiasmo popular que o saudava como rei, deram rebate nos arraiais do constitucionalismo, causaram uma ansiosa desconfiança nos espíritos mais exaltados. Entre as sociedades secretas de Coimbra voltava a dos Divodignos, que funcionava na Rua do Loureiro, junto ao Arco de Dona Jacinta, e que na sua maior parte era constituída por estudantes. José Máximo, disputado por todos esses clubes revolucionários, a todos pertencia, e não poucas vezes teve de arriscar a sua influência pessoal para conter os ânimos fogosos dos confrades e evitar inúteis desatinos de paixão política. A chegada de Dom Miguel, os seus primeiros atos como chefe do Estado e as manifestações calorosas com que a opinião pública o recebera, atiçaram a indignação das sociedades secretas de Coimbra, onde todas as noites eram proferidos discursos violentos e gizados planos audaciosos. Os lentes absolutistas, a cujos ouvidos chegavam os ecos ameaçadores dos clubes maçônicos, tratavam, por sua parte, de cortar os voos aos estudantes demagogos, como eles os classificavam. Assim pois, sob pretexto de dar as boas-vindas a Dom Miguel, resolveram, de acordo com o cabido, enviar deputações a Lisboa. Mas logo correu entre os estudantes que a fim oculto da jornada dos catedráticos era apresentar a Dom Miguel uma relação dos acadêmicos liberais, que deviam ser riscados e perseguidos. Reuniram-se imediatamente todas as sociedades secretas para tratar do assunto. José Máximo entendeu dever assistir, de preferência, à sessão dos Divodignos, por ser o clube mais ardente e numeroso, portanto aquele que oferecia maior perigo de desvairamento. Acrescia também uma circunstância especial para inquietar o espírito de José Máximo com relação à Assembleia dos Divodignos. Antônio Maria das Neves Carneiro, seu patrício e amigo, então aluno do segundo ano de matemática, era não só um dos acadêmicos liberais mais exaltados, mas também inimigo pessoal de um dos lentes da deputação. Ora, se tais motivos o faziam temido e perigoso, na matéria que se ventilava, ninguém melhor do que José Máximo podia dispor de autoridade bastante a reprimi-o e contê-lo. Portanto, de combinação com o sestanista da Faculdade de Leis, Francisco Cesario Rodrigues Moacho, que era o presidente da Sociedade dos Divodignos, José Máximo, então no seu quinto ano, concorreu à sessão de ânimo feito para abafar as tempestades de cólera, que certamente esbravejariam na boca de Antônio Maria. Como se esperava, foi este estudante que apresentou e arrebatadamente sustentou uma proposta incendiária, cuja súmula se cifrava em que uma delegação dos Divodignos fosse arrancar das mãos dos lentes, no caminho, não só as felicitações de que eram portadores, mas também, e principalmente, a lista das proscrições acadêmicas. José Máximo combateu tenazmente a proposta. De que servirá, perguntava ele, apreendermos os papéis que nos denunciam culpados, se esses papéis podem ser facilmente substituídos por outros, com a circunstância agravante para nós de havermos violentamente inutilizados primeiros? Pensais, acaso, que a deputação se não defenderá a mão armada contra a nossa investida? Ó, que irá, pois, fazer a comissão dos Divodignos? Matar ou morrer, eis o triste dilema, a deplorável consequência a que forçosamente havemos de chegar. Terás tu medo pela primeira vez na tua vida? Atalhou ironicamente Antônio Maria. Se tens medo, fica. A Assembleia não aplaudiu a ironia, mas, fanatizada pela eloquência do violento orador, não a castigou com o menor sinal de reprovação. José Máximo, a quem a popularidade faltara nesse momento, como sempre tem acontecido aos chefes políticos, por mais adorados que hajam sido, ficou profundamente magoado com o aparte irônico de Antônio Maria. Ter medo, ele. Nunca o tivera, não o teria jamais. Tantos anos de prestígio estavam a pique de ser prejudicados por uma simples frase. Repeliu-a, pois. A minha lealdade, exclamou ele com grande veemência, obrigou-me a mostrar-vos os perigos da empresa mais o meu brio pessoal, injustamente agredido, obriga-me também a dizer-vos que, aconteça o que acontecer, estou pronto a acompanhar-vos. Estas palavras causaram um movimento de aplauso na Assembleia. José Máximo saiu dali reabilitado, mais triste, apreensivo. A deputação mista da Universidade do Cabido partiu de Coimbra na tarde do dia 17 de março. À noite, depois das 10 horas, partiram por sua vez os estudantes. Antônio Maria, alma daquela empresa, tratou de evitar que não faltasse nenhum dos que para desempenhá-la se tinham oferecido. À última hora, o estudante urbano de Figueiredo parecia arrependido, pretextou ter muito que estudar para se habilitar a fazer ato. Antônio Maria replicou oferecendo-se para lecioná-lo e alegando que seria apenas ida por volta. José Máximo partira só, pensativo, contrariado por um pressentimento doloroso. Davam 11 horas na Sé quando Antônio Maria saía pela estrada de Lisboa, acompanhado do estudante Domingos Joaquim dos Reis. Ambos levavam espingardas, para justificar o disfarce de uma suposta caçada na Rifana. Antônio Maria vestia esse celebre fato, que tanto havia de comprometer depois, fardeta de Saragossa preta, a caçadora, calças brancas, chapéu redondo de copa alta e 2 punhais no cinto. A deputação dos lentes e dos cônegos foi pernoitar a Condeixa. Os estudantes chegaram por alta noite à Quinta do Freitas, próximo à vila, e aí esperaram que amanhecesse. Nenhum deles sentia cansaço nem sono, e José Máximo menos que nenhum. Estava inquieto. Somos 13. Pensava atribulado, numa torturada excitação nervosa. Notara que os companheiros levavam armas de munição, com cartuchos embalados, e punhais. O aspecto deste arsenal ambulante confrangera-o. Tu não vens armado? Perguntou-lhe Antônio Maria. Não pensei nisso, respondeu José Máximo. Não venho para matar. Mas, segundo o teu famoso dilema, podes vir para morrer. Pega sempre um punhal para te defenderes, se for preciso. Isto disse Antônio Maria tirando do cinto um dos 2 punhais e dando-o a José Máximo, que o recebeu com indiferença. Aos primeiros alvores da manhã, os estudantes saíram da quinta para antecipar-se à passagem dos lentes. José Máximo lembrou-se de que esse dia era uma terça-feira, e esta ideia mais contribuiu para inquietar o seu espírito propenso a superstições. Chegando ao Cartaxinho, uma légua ao sul de Condeixa, os estudantes fizeram alto. Tapadas as caras com lenços, esperaram emboscados. Das 7 para as 8 horas da manhã, avistaram 4 caleças, ladeadas por cavaleiros, e acompanhadas por gente de pé. Na primeira caleça ia o deão Antônio de Brito e Castro com um criado, e outro a estribeira na segunda, o cônego Pedro Falcão Cota e Menezes com um sobrinho, e outro a cavalo na terceira o doutor Mateus de Souza Coutinho, lente de cânones, com o doutor Jerônimo Joaquim de Figueiredo, lente de medicina, acompanhando-os a cavalo José Cândido, sobrinho do doutor Mateus. Na quarta ia o doutor Antônio José das Neves e Melo, lente de filosofia, com um filho, já bacharel. Seguia-se a cavalo o oficial da imprensa da Universidade, Francisco de Assis e Matos. Fechava a comitiva a recova das bestas de carga, que os arrieiros e criados acompanhavam a passo. Quando a deputação se aproximou, os estudantes correram sobre ela, investindo com as armas engatilhadas. Os primeiros a avançar foram Antônio Maria e José Máximo, ambos por diferente motivo, o primeiro, por não poder conter a sua impaciência, o segundo, para não parecer cobarde. Fizeram apear os viajantes, e obrigaram-nos a subir uma colina, protegida por um vasto pinhal, a leste da estrada. Aí retiveram os caliceiros, arrieiros e criados, enquanto os lentes e demais pessoas eram conduzidos para uma baixa, a maior distância, sítio sombrio e solitário. Escoltados uns e outros, foram os criados e arrieiros intimados a ir buscar todas as cargas, malas e baús para junto do pinhal. Obedeceram. E os estudantes revistaram as bagagens, apreendendo os papéis e valores que elas continham. José Máximo, imóvel, não tocou nas bagagens e nem olhava para elas. Era tamanho o terror dos assaltados, que nenhum deles ousava resistir. derrubada e manietada com cordas a criadagem, voltaram-se as atenções dos acadêmicos para o pessoal superior da caravana. Uma voz perguntou: devem também ser amarrados? Não! Gritou José Máximo. Mas outra voz replicou com azedume: devem ser seguros a punhal e tiro. E logo explodiram três descargas a queima-roupa, fulminantes. O doutor Mateus e o doutor Figueiredo caíram varados instantaneamente. O instinto de conservação sobrelevou então a surpresa, o terror dos restantes assaltados, que travaram desesperada luta com os assaltantes. Fora medonha a carnificina, sucessivas as descargas e os golpes de punhal. Os dois membros do cabido conimbricense, o deão e o cônego, defendiam-se com valoroso desespero. Por isso o grosso do bando acadêmico convergiu sobre os dois. O deão recebeu 27 ferimentos, feitos com quartos, alguns grãos de chumbo e punhal triangular. O cônego foi alcançado 20 vezes pelas armas dos divodignos. José Máximo, numa alucinação de intrepidez, cobria com o seu vulto o corpo do Dr. Neves, para livrá-lo da morte, e ao mesmo tempo furtava-se aos golpes com que era atacado, por suporem alguns dos da deputação que ele disputava excelente como presa em que quisesse cevar-se. A sangrentíssima luta foi presenciada, do alto de um outeiro, por uma mulher da Venda Nova, que principiou a gritar. Como era dia de mercado em Condeixa, passava gente, boieiros e lavradores, que logo acudiu. O povo corria, vozeando, na direção do lugar do conflito. Os estudantes, vendo-se ameaçados de perto, trataram de fugir, mas como casualmente transitasse pela estrada real o general da Beira Alta, Agostinho Luiz da Fonseca, acompanhado pelo filho e escoltado por alguns soldados de cavalaria, foram perseguidos pelos soldados e povo. 9 dos acadêmicos caíram, não sem alguma resistência, em poder dos seus perseguidores. Nenhum deles era José Máximo. O povo e a cavalaria, com o general à frente, bateram em todas as direções os arredores do Cartaxinho, procurando os outros 4 estudantes, que não poderam ser encontrados. Os presos foram recolhidos à cadeia de Condeixa e vigiados por uma enorme multidão, que a todo momento ameaçava linchá-los. O mercado da vila e as granjas mais próximas tinham se despovoado completamente, logo que soou a notícia dessa horrorosa tragédia. O general Fonseca, reconhecendo que não era possível encontrar os 4 fugitivos, mandou para junto da cadeia alguns soldados da sua escolta, a fim de conterem o povo, e enviou uma ordenança a Coimbra, a pedir o imediato auxílio de uma força de caçadores, que aliás não se fez esperar. José Máximo da Fonseca fugiu só, como tinha saído de Coimbra. Foi correndo numa carreira cega, desesperada. Por muito tempo ainda ouviu o clamor do povo, que perseguia os fugitivos. Depois, como a distância aumentasse, rodeava-o apenas o grande silêncio de montanhas, que ele não conhecia. Corria sem destino, evitando sempre as povoações, e obliquando instintivamente para este como a procurar salvação na fronteira de Espanha. Exausto, arquejante, faminto, com os pés golpeados e escorrendo sangue, anoiteceu-lhe num pinheiral cerrado. O cansaço vencera-o. Atirou-se para o chão. Pouco lhe importaria naquele momento que o encontrassem e prendessem. Mas devia estar já muito longe de Condeixa, conquanto não soubesse onde estava. Estendera-se sobre a terra dura, eriçada de cardos, espécie de leito de Procusto, mas as dores da alma sobrepujavam, naquela hora tremenda, as dores do corpo. Deitado de recovo, não podia adormecer, apesar de extenuado. Pensava, começava a fazer-se limite da desesperada situação que o destino lhe preparara. Todos os trabalhos da sua revolta existência desfilavam num cortejo fúnebre, redivivos por uma grande lucidez de memória, e a imagem de Ana de Vasconcelos, triste e lacrimosa, numa angústia abafada, sem blasfêmias e desesperos, aparecia como no topo de um calvário ideal, ao lado de outra mulher, que suspirava num anseio profundo, como o do náufrago que respira a custo. Esta mulher conhecia a José Máximo, divisava-lhe as feições, via-a como se estivesse ali presente, era sua mãe. E entre ele e elas estava um abismo sombrio e vasto como o fundo do mar. Era a eternidade, o nunca mais, o impossível, a morte em nome da lei, mais hoje ou mais amanhã, em qualquer parte, por denúncia, perseguição, ou acaso. A noite estava escura. O rumor dos campos desertos, esse sussurro, vago e confuso, que parece ser a respiração da terra adormecida zumbia-lhe aos ouvidos, aturdia-lhe o cérebro como o revolutear de um vespeiro. De espaço a espaço a aragem ululava na rama dos pinheiros imitando os gemidos de alguém que devia estar chorando ali perto. Eram elas, as duas mulheres queridas, acorrentadas em espírito ao seu infortúnio inexcedível. José Máximo só a si próprio acusava da sua desgraça. Deus avisara-o, por muitas bocas e por muitos prenúncios, mas ele não lhes dera ouvidos, nem mesmo as meigas súplicas de Ana de Vasconcelos. A cantiga que falava da faia, a folha do trevo, o número 13, a coincidência da terça-feira tinham sido, de certo, pensava ele, outros tantos avisos, que desprezara. Despenhara-se voluntariamente, e, no fundo do abismo, sentia-se abandonado de Deus, que não podia absolvê-lo depois de o ter avisado. A fadiga fizera-lhe perder a consciência de si mesmo. Caíra numa sonolência povoada de visões sinistras, cortada de sobressaltos e convulsões, de gemidos angustiosos. Como se fosse acordado por surpresa, abriu os olhos cheio de aflição, circunvagou um olhar espavorido, atentando nos pinheiros que no primeiro momento lhe pareceram outros tantos aguazis gigantes, que o tivessem cercado durante o sono. Vinha rompendo a manhã. Levantou-se a custo, estonteado por vertigens, que o cegavam. Sentia fogo no cérebro. Palpou a fronte, que escaldava. Forcejou por caminhar, fugir. Durante meia hora arrastou-se a passos incertos, agarrando-se por vezes às urzes do caminho para não cair ao chão. A região montanhosa da beira baixa devia denunciar-se já na corda sinuosa dos montes, no relevo maciço das serras. Mas José Máximo não via, não podia olhar fito. Os olhos fechavam-se-lhe numa languidez nublosa, vidrada. Iria cair prostrado por um grande desfalecimento, quando avistou um pastor, sentado no alto de um rochedo. Acenou-lhe com a mão, chamou-o. Depois sentou-se, recostou, exânime, a cabeça. O pastor, vendo-o desfalecido, ergueu-o ao ombro, levou-o para junto dos penedos, que davam sombra a um trecho do monte. Deitou-o aí. José Máximo dormiu longas horas. Quando ao fim da tarde acordou, tinha sede. Bebeu a água da cabaça do pastor. Reanimou-se. Sentia-se fatigado, mas a febre tinha diminuído. Encarando então no perfil duro das montanhas, que se desenhavam ao longe, perguntou ao pastor que serra era aquela. É a Gardunha, senhor. José Máximo ficou espantado. Não tinha reconhecido essa longa serra, que é uma ramificação do Hermínio, e que se ergue alterosa no fundão, sua pátria. Obedecendo à sugestão inevitável que a terra natal exerce sobre os criminosos, foi caminhando na direção dessa serra longínqua sem contudo querer demandar o fundão, onde tinha uma família que perdera. Comeu o pão negro e umas azeitonas, que lhe tinha dado o pastor. E ganhou forças para andar durante quase toda a noite. Quando amanheceu o dia 20 de março, emboscou-se num pinhal, para descansar, e para evitar a luz do dia. O sol, acendendo numa serena infusão de luz, dava-lhe o desespero que sentem as almas atribuladas quando se defrontam com a paz eterna da natureza, insensibilidade ou desprezo, que justifica a eternidade da criação. Se ela compartisse das nossas dores cotidianas, acabaria por sofrer e envelhecer como nós mesmos. Passou aí todo dia pensando na sua desgraça irremediável. Parecia-lhe que a visão de Ana de Vasconcelos ficava já a uma distância infinita, insuperável, mas como que sentia bater mais perto o coração de sua mãe. Quando anoiteceu, pôs-se de novo a caminho, sem saber ao certo para onde. Ao romper da manhã do dia 21 tornou a esconder-se. Ao fim da tarde, seguiu jornada. Teria andado meia légua, quando sentiu a certa distância o trote pesado de um cavalo. Saltou da estrada para o monte, e pôs-se à espreita, agachado. Viu que o cavaleiro trazia calças brancas e chapéu redondo de copa alta. Lembrou-se de ter visto alguém assim vestido, havia pouco tempo. Continuou a espreitar, e reconheceu Antônio Maria. Levantou-se. O fugitivo, que cuidadosamente vinha olhando a um e outro lado da estrada, viu-o logo. Reconheceu-o também. A surpresa dos dois foi igual. Como ficaste tu para trás? Perguntou José Máximo. Antônio Maria parou o cavalo, depois de se ter certificado bem de que não era seguido. Contou que tinha ficado escondido na quinta do Freitas, donde saíra no dia anterior, já de noite, acompanhado até ao romper da manhã por um guia. Historiou como perdera no pinhal de palha-cana sua fardeta, que levava ao ombro quando fugia, os seus papéis, o punhal e a bolsa de couro, e como esses objetos poderam ser encontrados por dois homens, que dedicadamente o haviam protegido. Para onde vais tu? Perguntou-lhe José Máximo. Para o fundão. E tu? Eu sei lá para onde vou. Tu tens família no fundão, mas eu posso dizer que a não tenho já. Insistiu Antônio Maria para que montasse com ele no mesmo cavalo. Vais derreado. Anda comigo, que este cavalo poderá por enquanto com nós ambos. Fraca resistência opôs José Máximo. Aqueles dois homens eram atraídos pela mesma sugestão. Em caminho, não trocaram uma única palavra sobre os acontecimentos do dia 18. José Máximo evitou esse doloroso assunto, causa da sua desgraça. Que diferença entre José Máximo e os estudantes presos, que a essa mesma hora, na cadeia de Coimbra, onde tinham entrado no dia 19, só lembravam o nome de Antônio Maria para o amaldiçoar. Malvado homem, que nos meteu nisto! Diziam eles carpindo a sua própria desgraça. Seriam 22h da noite, quando chegaram ao Paulista viram a cabana solitária de um cantoneiro. Precisamos descansar aqui algum tempo. Se não for assim, disse Antônio Maria, o cavalo acabará por negar-se. Vamos bater à porta. Bateram. O cantoneiro perguntou quem era. Responderam que dois rapazes do fundão, que pediam pousada. O cantoneiro, a quem aquela voz não pareceu estranha, acendeu a candeia, pendurou-a e veio abrir. Aqui tens o nosso cavalo em penhor da nossa boa fé, disse Antônio Maria entregando LHO. Vou desaparelhá-o, respondeu o cantoneiro, e amarrá-o àquele pinheiro acolá. Não, replicou Antônio Maria, deixa-o estar sediado, mas dá-lhe umas sopas de vinho, se podes. O cantoneiro foi preparar as sopas. Quando entrou, fez maior reparo nos dois viajantes, que já estavam deitados sobre uns molhos de palha seca, ao lado de um caldeireiro ambulante, profundamente adormecido. A cabana do cantoneiro era um albergue de viajantes miseráveis. Mas não me engano. Apostrofou ele, pegando na candeia e elevando-a à altura dos olhos. Vocês são. Antônio Maria pôs sobre o nariz o dedo indicador da mão direita, intimando silêncio. Pouco depois da meia-noite, José Máximo, que não pudera adormecer, rastejou sobre a palha para acordar Antônio Maria e o cantoneiro. Saíram os três a desamarrar o cavalo. Aconteceu-nos uma grande desgraça, disse Antônio Maria ao cantoneiro. Não nos denuncies. E, descalçando um dos sapatos, tirou dele dinheiro em papel, um papel umedecido e roto. Isso chega, disse José Máximo ao cantoneiro, para repartires com o caldeireiro o que ele entender que vale a sua ferramenta, porque a vou levar comigo. Dás licença, Antônio. Eu não trago dinheiro. Trago eu. Mas para que queres tuma tão incomoda bagagem? Observou Antônio Maria. José Máximo não respondeu. O cantoneiro prometeu guardar silêncio, lembrou que conhecia os dois desde pequenos, e que por caso algum quereria perdê-los, visto ter-lhes acontecido uma grande desgraça. Os dois estudantes montaram a cavalo. Partiram. Pelo caminho Antônio Maria tornou a perguntar a José Máximo para que levava ele os utensílios do caldeireiro, que eram pesados e o embaraçavam. É porque tu, no fundão, tens família, que te proteja, e eu não tenho. Seguirei logo para a Espanha, feito caldeireiro ambulante. Entrando ainda de noite no fundão, foram bater à porta da família de Antônio Maria, cujo pai, médico do partido ali, ouviu com dolorosa atenção a narrativa da desgraça do filho, sem todavia o repelir. Combinou-se que ambos fossem ficar, por cautela, à casa de uma vizinha, e que ambos seguiriam depois para a Espanha, cada um por caminho diferente. eu acompanhar-te-ei para guiar-te, disse amoravelmente o pai de Antônio Maria ao filho. Só eu não tenho quem me guie, pensou José Máximo. E, num relance de pungentíssima angustia, disse, muito comovido, ao médico. Vossa Senhoria o há de fazer-me de certo o último favor que tenho a pedir-lhe. Diga a minha mãe, sem que meu pai o suspeite, que fujo para a Espanha, e que esteja à janela logo que nasça o sol. Quero vê-la pela última vez. O pai de Antônio Maria saiu imediatamente. Ao romper da manhã, José Máximo passou, de ferramenta ao ombro, por diante da casa em que nascera. A mãe, imóvel de encontro ao peitoril, viu o filho, e caiu desamparada no chão. José Máximo ouviu o baque do corpo, e quis abrir a porta da sua casa, entrar. Mas, sentindo nesse instante a voz sobressaltada do pai, deitou a fugir. Numa pousada da fronteira, amarrou uma faixa sobre os olhos, deitou pólvora no fundo de um prato, incendiou-a, e inclinou o rosto sobre a chama. Queimou as faces para desfigurar-se. Do homem que eu fui e que não posso tornar a ser, disse ele consigo mesmo, nada mais restará do que a consciência da própria desgraça. Se minha pobre mãe e Aninhas forem obrigadas a ver a minha cabeça pendurada da forca, não me reconhecerão ao menos, duvidarão de que seja eu. E, pegando de um canivete, retalhou com fundos golpes, estoicamente, as faces crestadas. Depois internou-se na Extremadura espanhola.